Audiobook grátis apresenta. Não era demissão de um simples ministro que a regente assignava, era demissão da causa constitucional. Dom Antônio da Costa, História do Marechal Saldanha. Num dos últimos dias de fevereiro de 1826, Jaime de Carvalho, que havia mais de um ano tinha estabelecido banca de letrado na cidade de Évora, para onde fora advogar por sugestão de um alentejano seu contemporâneo em Coimbra, apresentava-se na portaria do Mosteiro de Arouca, acompanhado de uma senhora, a reclamar a entrega de sua prima Ernestina. A senhora que o acompanhava era mãe da secular. Jaime, que se estreara com felicidade, e estava fazendo importantes interesses, pudera preparar com certo conforto seu lar conjugal. Depois requereu ao respectivo prelado a licença indispensável para Ernestina sair do convento. O prelado despachou favoravelmente, e Jaime, munido dessa licença e acompanhado de sua tia, que tinha deixado Porto para ir viver com ele em Évora, foi a Arouca buscar a prima que queria desposar. A abadessa, irritada, como todos os miguelistas, pelo exílio do infante, refinara em ódio aos liberais, e enfureceu-se sobremodo com a visita de um pedreiro livre, que, de cabeça alta, com orgulhosa altivez, ia dizimar-lhe o sagrado rebanho, arrancando uma vítima às vinganças da política monástica. De mais a mais, criando dificuldades à saída de Ernestina, obstava a constituição odiosa de uma nova família maçônica, no que julgava prestar um dedicado serviço à causa do absolutismo e da santa religião. Portanto, vindo à grade receber essa impertinente visita, peremptoriamente declarou que o documento apresentado, salvo o respeito devido ao despacho episcopal, não era bastante a justificar a entrega da educanda. Disse que Ernestina de Carvalho fora recebida por ordem do governo, mediante a autorização do prelado. Ora, o documento que lhe apresentavam, se tinha autenticidade eclesiástica, carecia de sanção civil. Nos tempos que vão correndo agora, acrescentara a abadessa com ríspido azedume, a desordem nas coisas públicas não pode ser maior, porque todos querem mandar. Tenho aqui, é certo, a autorização do nosso reverendo prelado. Mas se eu deixar sair a menina sem mais formalidades, e amanhã o governo do reino se lembrar de perguntar-me o que fiz eu de uma secular que por ele me for entregue, não sei o que hei de responder. Vá, pois, vossa mercê entender-se em Lisboa com os ministros de Estado, traga da chancelaria da corte uma ordem que invalide a que me enviaram para receber a educanda, e eu lhe a entregarei então sem o menor impedimento. Nós, que fomos educadas a respeitar o poder real, não estamos habituadas nem dispostas a fazer coro com os revolucionários que o pretendem abalar. Jaime de Carvalho ficou fulminado com esta recusa formal. Quis argumentar, discutir com a abadessa, que, sem mais explicações, inclinou levemente a cabeça, e saiu da grade. Não há que ver. Disse Jaime à sua tia. Tenho de ir a Lisboa. José Máximo parece que adivinhava. Espero que não terei mais demora do que chegar e voltar. Por isso resigne-se minha tia a ficar aqui em qualquer casa que por alguns dias a queira receber, evitando assim, na sua idade, os incômodos de uma segunda jornada. Eu sou novo e forte, não me fatigarei, nem demorarei muito. Nenhuma das famílias pobres de Arouca quis receber a tia de Jaime de Carvalho, quando se soube que ela era mãe da secular constitucional, originaria de maçons. Receavam a cólera da abadessa, e da comunidade. Entre as famílias nobres uma lhe daria certamente pousada, era da quinta do Outeiral mais José Bernardo Pereira de Vasconcelos estava a esse tempo em Cesar no solar do Outeiro. Só em Sobrado de Paiva foi possível encontrar hospedagem, graças ao silêncio que tia e sobrinho aprenderam a guardar sobre o motivo da sua jornada. Jaime de Carvalho chegou a Lisboa em tão uma hora, que foi encontrar agonizante, nos primeiros dias de março, é o rei Dom João VI. Os ministros não davam audiência, nem despacho. Passavam o dia na bem-posta, muito preocupados com a magna questão política da sucessão ao trono. Fora do passo boquejava-se que o rei já estava morto, mais que o governo, para fazer vingar a hereditariedade de Dom Pedro IV, e ter tempo de nomear a regência interina, ocultava sua morte. Os constitucionais contradictavam este boato, e os miguelistas mostravam-se muito exaltados contra a postergação dos direitos de Dom Miguel, por isso que Dom Pedro, depois da independência do Brasil, não era para Portugal mais do que um príncipe estrangeiro. Dom João VI falecera antes ou depois de ter aparecido o decreto, que reconhecia a sucessão de Dom Pedro e nomeava a regência provisória. Mas a sua morte fora declarada oficialmente, e seguira-se o funeral e o luto da corte, de modo que Jaime de Carvalho não pôde obter uma audiência da infanta regente. Procurava todavia os ministros, expunha-lhes o estado da sua questão. E os ministros, que estavam a ver no que paravam as modas e que não queriam indispor-se abertamente com nenhum dos dois partidos militantes, respondiam que o assunto era melindroso e que não podiam dar despacho sem levar primeiro o negócio ao conhecimento da senhora infanta Dona Isabel Maria. Jaime estava ainda em Lisboa, sem conseguir uma resolução do poder executivo, quando chegou, pela corveta Lealdade, a notícia de ter Dom Pedro outorgado a carta constitucional. Apesar de muito contrariado por tão estranha demora, agora prolongada pela ausência da regente, que estava em tratamento nas Caldas da Rainha, Jaime saudou com entusiasmo a ressurreição do constitucionalismo que ia inaugurar, pensava ele, uma nova epocha de felicidade para Portugal. O ministério e a regente receberam com dolorosa surpresa a Constituição que viera do Brasil, e adiavam de dia para dia não só o juramento da carta, mas também todos os negócios que pudessem aumentar o descontentamento dos miguelistas. De modo que não foi possível a Jaime de Carvalho obter um despacho, simples na aparência, mas que certamente desagradaria a comunidade de Arouca, porque era transparente a intenção dilatória da abadesa. De repente, porém, Saldanha, governador das armas no Porto, Saldanha que, um ano antes, havia cavalgado em triunfo, na volta de Vila Franca, ao lado do infante Dom Miguel, arvorou-se em defensor da carta e principal propulsor do seu imediato juramento. Logo que isto constou em Lisboa, surpreendendo o espírito intransigente das primeiras famílias da nobreza absolutista, com as quais Saldanha estava aparentado, Jaime de Carvalho meteu-se num vapor e saiu de Lisboa para o Porto. O seu fim era obter a proteção de Saldanha, a quem logo tratou de procurar. Foi recebido sem demora e expôs ao general o estado da questão. Saldanha, caráter impressionável e coração ardente, muito impetuoso e algo romanesco, acolheu com viva simpatia o jovem advogado, que implorava o seu valimento. O general disse resolutamente a Jaime de Carvalho: vou fazê-lo acompanhar por um oficial da minha confiança, que irá encarregado de dizer à madre abadesa o seguinte: ou ela entrega já a menina que assintosamente retém, ou eu pessoalmente a vou lá buscar. Jaime caiu de joelhos diante do general, abraçou-lhe as pernas, beijou-lhe a mão, não obstante Saldanha forcejar por levantá-lo. Naquele momento histórico, Saldanha era o papão dos miguelistas, que o odiavam mais temiam. A abadesa de Arouca, vendo na grade um oficial bigodoso a intimar-lhe a ameaça de Saldanha, tremeu como varas verdes, amaldiçoou a carta, mas entregou Ernestina de Carvalho, e o casamento efetuou-se alguns dias depois, em Évora. Jaime escreveu para Coimbra uma longa carta a José Máximo contando-lhe miudamente os trabalhos que passara para arrancar Ernestina do convento, a intervenção magnânima de Saldanha, e o triste destino de Margarida Candida que, segundo Ernestina lhe revelara, fora iludida para professar. Acabava por congratular-se pela outorga da carta, e estimulava-o a mais do que nunca exercer a sua influência sobre a academia para combater a mão armada, se tanto fosse preciso, a oposição que, segundo se dizia, os reacionários preparavam. Saldanha conseguira impor-se à regente de modo a fazer jurar a carta e a ser chamado ao poder como ministro da guerra. Os absolutistas preparavam, efetivamente, um golpe de mão. O norte e o sul do país, agitado por eles, aclamavam Dom Miguel rei de Portugal. Em Trás-os-Montes o Marques de Chaves soprava a fogueira da reação. O Algarve, imitando o Alentejo, fazia um pronunciamento militar, que Saldanha, já ministro da guerra, fora sufocar pessoalmente. A Academia de Coimbra não assistia indiferente às lucas políticas do momento. José Máximo, o chefe constitucional da Academia, entendera-se com o deputado Álvares Pereira, que tinha ido àquela cidade expressamente para mover os estudantes a armarem-se pela defesa da carta. Não é fácil imaginar a atividade, o zelo, o entusiasmo que José Máximo desenvolveu na organização do Batalhão de Voluntários Acadêmicos, cujo comando fora confiado ao Major de Milícias de Tondela, Feio de Figueiredo. José Máximo escreveu a Frei Simão de Vasconcelos narrando-lhe tudo o que se estava passando em Coimbra, e o frade, muito exaltado pelo novo advento do constitucionalismo, respondia-lhe de César: Se o batalhão acadêmico carecer de um capelão, aqui estou eu, não precisam procurar outro. Tanto me faz ir combater inimigos ao longe como arcar com os de ao pé da porta, que não levam comigo a melhor. Já não era o mesmo homem prudente, que tinha aconselhado José Máximo a abster-se das lucras políticas. Renascera nele o fogoso revolucionário e a liberdade embriagava-o como um vinho capitoso. A perseguição que lhe faziam os seus vizinhos absolutistas de César irritava-o, enfurecia-o. Na casa do outeiro havia uma pessoa que, no fundo do coração, amaldiçoava a liberdade ressuscitada. Era Aninhas, que tremia pela sorte de José Máximo ou aferiu-a pelos acintes com que os vizinhos de César inquietavam o frade. Mas não ousava expor os seus receios na presença do irmão e das irmãs, a quem o espectro de Joaquim Maria, a vítima da liberdade, a todo momento clamava: vingança! Vingança! O deputado Álvares Pereira, que era também coronel do Exército, dizia vendo dia a dia o infatigável ardor com que José Máximo trabalhava na organização do batalhão acadêmico: Que pena que este rapaz não seja militar! É uma vocação perdida! Manuel Rodado, bem como outros estudantes absolutistas, fugiu de Coimbra. Quando se notou a sua falta, disse José Máximo: O Narciso fez mal em fugir, eu nem dava por ele. O batalhão dos voluntários acadêmicos marchou para Viseu, a reunir-se, na beira, ao exército de operações. Os reacionários foram batidos, e tiveram de refugiar-se em Espanha, onde achavam proteção. Voltaram de novo, avançando pelo Minho, ameaçando Porto. Foram batidos segunda vez pelos constitucionais portugueses, porque a divisão inglesa, que o governo reclamara, chegou até Coimbra, parou aí, e daí tornou para Lisboa sem tomar parte na luta. A carta triunfara, e o batalhão acadêmico recolheu a Coimbra, coberto de louros. José Máximo, que se tinha batido com louco denodo, era o herói do dia, o alvo de ruidosas manifestações por parte dos acadêmicos. Corações entusiastas, poetas da política, como esses generosos rapazes se iludiam com seu próprio triunfo. O sistema constitucional apenas vigorava nominalmente. Funcionavam todas as velhas molas do antigo regime. Saldanha, afastado temporariamente do ministério por motivo de uma longa doença, já não era um obstáculo que impedisse o passo à reação descarada. José Máximo, o grande vencedor acadêmico, e os seus colaboradores nas vitórias do Batalhão dos Voluntários, sofreram, dentro de pouco tempo, a primeira desilusão. O conservador Cabaças recusou-se a pagar aos estudantes subsidiados as mesadas que eles recebiam pelos cofres da Intendencia e da Casa Pia. O reitor não quis mandar-lhes abonar as faltas. Que atormentado triunfo! Os vencedores pareciam vencidos, e os vencidos vencedores. Mas Saldanha, restabelecido, voltara de novo à gerência da pasta da guerra, para se demorar pouco tempo, porque nas regiões do poder a corrente predominante era absolutista. José Máximo lembrou-se de escrever a Jaime de Carvalho pedindo-lhe que sem demora fosse a Lisboa interceder pelos estudantes junto de Saldanha. Jaime partiu imediatamente. Saldanha reconheceu-o, e perguntou-lhe com alacridade irônica: O quê? Tornaram-lhe a roubar sua esposa? Disso são eles capazes. Jaime sorriu, e explicou a triste situação dos estudantes de Coimbra. Saldanha obrigou os colegas a consentirem, muito contra sua vontade, que fossem abonadas as faltas e pagos os subsídios aos estudantes. Mas esta e outras imposições do ministro da guerra exasperaram a tal ponto os sectários do absolutismo, e a própria regente, que Saldanha foi demitido e os tumultos, a que a sua demissão dera lugar em Lisboa, duramente reprimidos. A perseguição aos liberais era aberta, clara e temerosa. O miguelismo triunfava à sombra da carta. Mais um passo, e o absolutismo derrubaria o anteparo da carta, por trás do qual se acobertava. Esse passo deu imprudentemente, talvez forçado pelas exigências da diplomacia, o próprio Dom Pedro, nomeando Dom Miguel seu lugar-tenente no reino e escolhendo-o para marido de sua filha. Dom Miguel jura a Constituição, assina o contrato esponsalício, e chega a Lisboa no dia 22 de fevereiro de 1828.